Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas assim, Liber, quando você quando faz um quadrinho, não é a tua profissão, certo? Você é professor, você faz o que você quer.
Sim.
Como que você lida com isso? Porque eu não escrevo nada, tipo, ah, tudo bem, vou escrever um livro porque a Lídia e o Serginho são meus amigos, mas não é um grande esforço. Fazer um quadrinho é muito esforço. Como que você lida com essa questão do eu preciso completar alguma coisa, a história já sai inteira de dentro de você e você precisa botar aquele troço pra fora? Como que funciona assim?
Cara, essa é uma pergunta ótima, porque eu ainda não tenho uma resposta boa para ela, sabe? Porque assim, claro. Eu não sou um profissional dos quadrinhos. Ontem eu estava conversando com a Germana é uma máquina de quadrinhos. Germana uhum. Viana, sensacional, cara. Ela tem um esquema, tem uma rotina. Você vai ver a Ana Keller, eu acompanho ela pelos Twitter. A Ana Keller é uma samurai, cara. Ela acorda de manhã, acho que antes do sol nascer, quebra o gelo com o cotovelo do rio. Entra, se banha nas águas geladas, sai, corta a lenha, senta e produz, assim, cara. Tá entendendo? Assim, tipo, tem esses compromissos. Mas eu não tenho isso. Aí o que eu tenho feito? Eu tô sendo assombrado ultimamente por umas ideias para fazer quadrinho. Aí eu quero sentar para escrever elas, só que o que eu preciso lidar é com esse aprender a trabalhar e aprender esse compromisso. Porque uma coisa que entrou na minha cabeça, eu já fiz muito quadrinho na base do esforço. E eu acho assim, cara, eu acho que esforço e sofrimento não são necessários. Às vezes eles são inevitáveis, mas eles não são necessários. Aí tá entrando uma pira minha. Agora, por exemplo, aqui eu tô num ambiente, você se lembra como é que era, né? Você pode até descrever melhor que eu o que era minha kitnet antiga. Tipo, para trabalhar lá, não, o ambiente não ajuda. Eu escrevi dois álbuns lá dentro, mas assim, cara, o ambiente não... Aí aqui agora eu tô num ambiente assim, velho, eu tô aqui, tem
a favorece, né, cara?
É outra história, assim, não faz um mês ainda que eu tô aqui, mas eu já tô, cara, tô produzindo mais de texto, de trabalho, eu quero ver se eu tô, né? Como é que cara?
O Tony falou, eu vou dar uma resposta pro Tony, que a gente já deu antes, mas o Tony falou que tem que refazer todo um trabalho quando você tá gostando muito, me frustrou, e não tá conseguindo criar algo novo. Aí eu vou lembrar da Marilda na minha banca de qualificação, depois de um ano e meio trabalhando. Não, 2 anos trabalhando. Fiz qualificação depois de 2 anos. A mulher falar que tá errado do título até a última página. Refaça tudo. Aí você junta os caquinhos e refaz, cara. Simples assim. Né? Tipo, como era o meu trabalho... Não é que era o meu trabalho, meu estudo. Enfim, eu não ganhava bolsa, mas... cara, tem que fazer, tem que fazer. E o mais importante nesse caso... Primeiro, a Marilda é uma pessoa muito legal. Segundo, é uma pessoa que eu respeito muito intelectualmente. Assim, a Marilda é foda. Se ela tá falando, deve ser verdade. E o terceiro é que na hora que ela falou, eu entendi que ela estava certa. Então, acho que essas três coisas me falaram, ok, vamos de novo. Eu acho que se fosse um chefe que falou, não gostei porque não, eu teria mais dificuldade. Mas a Marilda me mostrou por A mais B o porquê que eu estava errado. E ela estava certa nas colocações dela. Então, por ela ser uma pessoa gente fina, sabe? Por eu respeitar muito ela, eu acho que ajudou um pouco também, cara. Aí tem que ver como que a pessoa fala com você, né?
Cara, mas, a gente tem que chamar a Marilda pra participar aqui de um bate-papo com a gente.
Tem que ser massa. Eu vou... Dia 4 eu tenho uma banca com ela agora.
Modesto que massa. Pô, fala lá. Isso ia ser maneiro.
Então... Só, Nicolas, não foi crueldade, cara. Sério, a Marilda falou super numa boa, cara. Ela falou essas palavras mesmo. A filha dela, no outro dia, perguntou se eu tava bem. Isso também é verdade. Mas ela sabia que eu tinha estrutura emocional, intelectual e tal, tal, tal. E é isso, cara. E falou mesmo. E se eu fosse ela, falaria igual. E ela está certa. E eu agradeço a ela sempre. Conta essa história, porque ela é muito boa. Né? Uma história ótima. Teu trabalho tá errado do título até a última página, é genial você contar pros seus alunos para eles não... Tipo, ó, você acha que é só com você? Não é, cara. Aconteceu comigo também. Então, é bem... E assim, pra mim ajudou pra caralho, cara. Parece cruel mesmo, mas foi legal. E como eu disse, eu respeito muito e gosto da Marilda como pessoa e tal. Mas você pode gostar de alguém e não respeitar, né? Eu gosto e respeito ela intelectualmente também, né? Ó, é... O Tony tá perguntando, Liber, se você faz o quadrinho no papel todo ou se faz
digital. Cara, eu tô... A única coisa que eu faço digital é a finalização. Porque eu prefiro trabalhar no papel. Eu já vi, por exemplo, a galera, o pessoal da Lago Gut, Bianca e companhia, eles curtem muito o digital, porque eu acho que facilita muito o trabalho. Acho que o digital tem umas questões assim que são muito vantajosas em termos de velocidade de produção. Agora, eu tô nessa, cara, eu sou dinossauro, né, cara? Não é porque eu não poderia... Poderia investir, poderia comprar, poderia... Mas, cara, esse lance de fazer no papel, pegar o biquinho de pena, pegar lá a canetinha... Cara, eu prefiro o papel, cara. Acho que é gosto.
É gosto. Ó, o Tony falou que legal que eu ouvi eu falar que eu me fudi, porque sempre é uma história bacana. E é mesmo, cara. Virei doutor igual e meu trabalho ficou 250 bilhões de vezes melhor depois que a Marilda me deu essa bordoada, né? Se pegar o anterior, e eu tenho aqui um pedaço do anterior, né? Eu deixei o arquivo. Tava, cara, tinha um erro fundamental na história toda, sabe? Tinha um erro que o trabalho não se sustentava, sabe? Eu tentei construir um edifício em cima de um tijolo, né? A Marilda foi lá e quebrou o tijolo, né? Então fez todo sentido. O Carlos está dizendo que 5 perguntas podem ajudar no processo para criar uma história. Quem, que é o personagem, como, que é o enredo, por quê, que é o conflito, quando, que é o tempo, e onde, que é o local ou o espaço onde se passa aquela história. É verdade, ajuda um bocado. Mas sabe que mesmo, se eu já sabia disso, eu li no livro do Sid Field, sabe? Manual de roteiro. E mesmo assim, cara, nunca consegui fazer uma história. Eu fazia história quando eu fazia música, né? Que daí eu compunha música, eu compunha as letras, e várias delas tinham histórias, mas é enigmático, você não pode... colocar certinho, tem que ficar sempre aberto, porque é uma música, vai da interpretação do ouvinte e tal. Nunca consegui fazer isso. Mas também acho que nunca tentei direito, né, cara? Mas nunca consegui.
Não tava te ouvindo e daí...
Ó, o Alex falou aqui que teve um Manes, não entendi direito, que teve Manes. Um trampo HQ que ilustrou com o roteiro do Gildar Spandin. O Simão Intrépido Marinheiro, que foi lançado em Cabo Verde. Foi uma... 70 páginas em 3 meses. Caralho, colorida ainda. Uia. Por falar nisso, quem está lançando o livro? Deixa eu pegar aqui, Liber, que ele me mandou uma mensagem para a gente fazer um merchan.
Opa!
Espera aí. Deixa eu achar. Vai falando aí que eu acho...
Cara, falando aqui...
Simão, tá
falando
e de... Bartolomeu, achei.
Oba!
Simão e Bartolomeu tá sendo vendido pela editora... Eita, peraí que... Salvou em algum lugar, que estranho, peraí. Que agora os PDFs ficam querendo salvar, desgraça. Peraí!
Te espero, não vou sair daqui.
Então, Simão e Bartolomeu pela Livraria Europa, pela Editora Europa, né? É, o professor Rabisco, que teve aqui, quem acompanha,
sim,
né? É, que é o César, ele mandou. São 5 volumes do Simão e Bartolomeu. Para quem tem criança, principalmente, é bem bacana. Uma coletânea de 5 volumes está à venda por R$39,90. Eu não entendi se é R$39,90 cada ou R$39,90 todos. Deve ser R$39,90 cada, né? Pelo preço. É, 52 páginas cada volume, tem a venda naquela livraria do cara que sobe ao mundo em uma piroca e também tem em outros lugares. Vale a pena também. Mas diga lá, Liber.
Cara, eu ia comentar o seguinte. O Carlos Freitas comentou ali a questão de escrever a história e tal. Você falou do Sid Field. Tem um monte de gente que trabalha. Mas, cara, um livro que eu li que me deu umas luzes sobre como escrever esse aqui, do James Hillman.
Que curam.
E o que ele faz aqui são 3 ensaios sobre o Freud, o Jung e o Adler, né? Ele vai falar sobre psicologia. Mas eu achei muito bacana Porque, cara, essa coisa da escrita, por exemplo, das histórias, por exemplo, ah, eu tenho que contar uma história. Não é que você tem que contar uma história, mas, por exemplo, comigo acontece muitas vezes. Você começa a imaginar o troço. É meio engraçado, porque não é assim uma decisão voluntária. Você começa a ter umas ideias, começa a ver, por exemplo, ah, imagina uma mulher deitada numa rede, aí ela está num ângulo tal e está lendo um livro e está aborrecida. Por que que ela está aborrecida? Aí chega o filho pequeno dela e ela não fica feliz em ver o filho pequeno. Ela disfarça, mas ela não está feliz em estar com aquele filho. Uhum. Cara, começa a aparecer assim, né? Tipo, peraí, por que que ela não está feliz de ver o filho? Daí você começa... Esse cara aqui meio que brinca com isso, assim, né? Ele vai falar aqui dessas questões dos personagens que você cria, tem muito a ver com teatro, tem muito a ver com improviso, e principalmente com essa coisa do tal do inconsciente que a gente fala, né? Os atos falhos, os chistes. Cara, e usar isso, ler isso aqui e pensar nos processos de escrita, de criação, de bolar história, cara, é uma viagem. Eu tenho minhas impressões, assim, mas... Quem quiser se arriscar, eu acho que é legal, assim, por essa linha, que nem eu falei, né, desautomático, parece meio místico que eu tô falando, mas pior que não é, cara, é uns lances
tem assim. Tem uma coisa, agora eu não sei quem foi que disse isso, uhum. Né, eu acho que eu li no livro do Alberto Mangel, ele fala que toda ficção é verdadeira dentro dela mesma, né, então, na diegese, ela é verdadeira. Então, dentro da ficção, ela tem que ser verdadeira. Então, se o escritor não achar que aquela história é de verdade, não vai funcionar. Eu acho que é o Mangel que escreveu isso. Tipo, sim. Se tem, que nem você estava falando, ah, tem uma mulher que está na rede. Se você não acreditar que uma mulher ficaria na rede dessa forma, não vai dar. Não vai funcionar. Né? Então, isso também tem a ver um pouco com esse branco. Às vezes, uma forma de tirar o branco é, cara, o que que você acredita que é verdadeiro nessa vida aí? O que que você acredita que pode ser uma coisa verdadeira? Tipo o Quintanilha. Olha o jeito que o Quintanilha escreve as paradas, cara. Parece que está dentro do lugar. Ele fez o último, o da... Ai, caramba, como é que é o nome da mulher? Márcia. A Márcia, você está dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Quando ele fez o outro, que é Luzes de Niterói, você está na década de 50 em Niterói, você... As gírias e tal, tem que ser verossímil. Então, ou a história é verdadeira dentro dela mesma, ou se o autor não acreditar que aquilo é verdade, não vai ser, cara. Ó, o Vanderlei tem uma pergunta aqui, ó. Liber, onde tem teus HQs para comprar?
Cara, então, eu vou rapidamente falando aqui. Vai ter na Itiban. Eu vou levar uma caixa lá com dias interessantes. Inclusive, eu tava conversando, me lembro, o Tony tá aí. Eu devia ter enviado pro Tony um exemplar. Tem mais umas pessoas que me pediram que eu devia ter enviado. O que aconteceu é que esse final de ano foi uma doideira. Teve Covid, teve mudança. E eu acabei não fazendo. E eu acho que... Eu quero ver se eu retomo. Eu vou ver minhas mensagens que quero mandar para a galera que está atrasada, que eu tinha assumido de mandar. Estou pedindo desculpas aqui. Mas, cara, eu vou deixar daí agora na Itiban. E acho que eu vou deixar todos os contatos com a Itiban. Porque, pelo menos lá, daí eles fazem as coisas direito, cara. Eu sou atrapalhado... E, cara, o lance de... Vamos no... Como é que é, né? Vamos na...
No correio.
No correio e tal. Cara, putz, eu confesso que eu me bati um pouco com isso, mas eu vou colocar em dia. Eu tô devendo pro Tony. Tem mais um camarada que eu tô devendo, cara.
Ei, na Itiban é melhor porque todos. Aí você não compra só o seu, né? Acaba comprando outros livros pra fazer valer a pena o frete.
Sim, sim. Sim, vou deixar na Itiban, cara. Vou deixar essa semana lá.
Ó, o Tony tá dizendo que ele pode mandar os desenhos pra gente, manda, coloca lá no Instagram.
Quero sim.
E aí a gente compartilha com a comunidade também, né? Se você quiser autorizar, tiver desejo disso, então, a gente publica.
Era um projeto que o Tony tava fazendo e daí deu um revés, assim? Como é que foi? Tipo, alguém
tava explica fazendo aí, Tony.
Conta e alguém, né? A Itiban, não sei se ela tem frete grátis, cara.
É, também não sei. Ó, o Alex tá dizendo que esse livro aí que estava mexendo, ele tá ali do lado dele. O Sartre tá com algumas tiras de Charles na categoria Zine, exposição online Sarjeta. Putz, aqui não tem como colocar o link. Deixa eu ver se eu consigo. Sarjeta.
Sim, sim, queremos.
Deixa eu ver se consigo.
Se dá.
Estamos tentando. Ainda não. Exposição virtual Sarjeta. Ah, achei, peraí. Achei aqui o link. Que é exposiçãosarjeta.com.br. Eu vou jogar o link. Vamos ver se eu consigo jogar na. Se entra, né, cara? Vamos ver. Vamos ver. Tem que ver se foi no comentário. Se não, também dá pra fazer o banner, né? Bem esperto da minha parte.
Sim, mas tá aqui no comentário também, cara. E eu já vou abrir.
Ah, é? Tá. Então no comentário daí, é melhor, mas.
É pelo... Daí dá pra abrir. Já tô abrindo aqui. Início, área expositiva. Olha só. É que bonito isso, cara.
Exposição Sarjeta. Então, quem quiser aí dar uma olhadinha no que o Sartre fez e do resto da rapaziada, tá aí. Ah, ó, a patroa, a mulher que manda em mim, o amorzinho está aí. Oi, Ingrid.
Olá, Ingrid.
Quero acreditar que é ela, pode ser a Sofia também, né? Mas eu acho que é a Ingrid de verdade que falou boa noite, não? Oi, Rodrigo, tudo bom? O Tony falou que para criar história ele aprendeu vendo uns canais no YouTube.
Raoni Marques, eu já vou procurar aqui também, cara.
A Senhorita Vermelha dando um oi, oi.
Olá, Senhorita, quanto tempo?
Sobral também dando um oi, o casal mais bacana da Kitnet HQ. Tá perguntando se a gente mantém frete grátis. Não sei, cara. Tem que falar com a Miti. Tem que ver pra onde também, né? Frete pra Curitiba talvez tenha, mas... Galera, se puderem, me ajudem aí. Eu conversei na Itiban e tô aguardando o retorno dele já faz um tempo pra enviar a minha nova HQ Contos em Noite de Primavera Árida. Teve uma resenha no... O que é QNS?
Se eu não me engano, é Quadrinhos na Sarjeta. Opa, certo. Mas vamos dar um toque lá pra... Né?
É, a gente avisa lá, mas é uma... Eu não sei, Alex, se você é aqui de Curitiba, mas se for, dá um pulo lá, cara, que é melhor. Dá um pulo lá de tarde, a Miti tá lá, é mais fácil, cara.
É, porque você mandou por e-mail, contato, não... contato com ela, eu vou dar uma perguntadinha lá, cara.
É. Achou aí a exposição Sarjeta? Então, e daí tem outras questões, assim, cara, de dar branco, que é uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, de quando você está desenvolvendo uma obra, você sabe o final dela, certo? Você começa Sim. já sabendo o final.
Não necessariamente.
Não?
Não.
Não?
Cara, então... Aquele Dias Interessantes, que é o quadrinho que eu vou deixar lá no Itiban, cara. Eu me lembro que eu escrevi um final, aí eu chamei uma amiga minha pra ler, porque eu não tava muito feliz com ele, daí ela leu, e daí eu achei muito legal que ela olhou pra mim e falou, cara, isso aqui não tá legal. Daí eu refiz, daí eu mostrei pra ela, e ela, agora sim. Então tem essas coisas, cara. Daí você às vezes testa, às vezes você sente. Tem aquilo que você às vezes quer fazer e às vezes não cabe na história, né?
E às vezes não tem verossimilhança com o que o personagem faria.
Sim.
Eu lembro. Lembra aquele livro? Uma Morte. Cara, que eu li o seu, eu nem comprei. Uma Morte Horrível. Francesa, eu lembro que eu resenhei ele pro. Isso, eu resenhei ele pro Universo HQ. E o Sidão me ligou, cara. Na época não tinha WhatsApp ainda. Ele falou, cara. Nossa. Tem certeza que você quer colocar isso? Veja bem. E daí ele falou, cara, não faz sentido na história. E daí ele me fez olhar pela história e falou, caralho, é verdade, bicho. E eu mudei a minha resenha daí. Tipo, continua tendo as partes boas, mas a última parte do livro não faz sentido na trajetória da personagem. É muito saído da cartola. Então isso também é importante, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.